Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa segunda temporada é patrocinada pela Red Hat e Meta, duas grandes empresas que são referência em tecnologia e DevOps.
Pessoal, boa noite. Eu queria apresentar aqui o nosso time. Esses são alguns dos coautores que estão participando do livro Jornada do Trabalho Remoto, né? E a gente decidiu escrever esse livro do ano passado, né? Foi ideia do Bernardo, um amigo nosso da Jornada. E a gente pensou assim, tá, por que se a gente já está trabalhando remotamente, por que escrever um livro sobre trabalho remoto, né? E aí a gente notou que, além de nós mesmos estar lidando com dificuldades e desafios a cada dia, a gente também percebeu que muitas pessoas ainda não conseguiram resolver problemas, né, de início da pandemia. E aí também decidimos olhar para ver o que estava rolando aí em blogs, posts, vídeos, e saber como é que o pessoal estava resolvendo os problemas em si do trabalho remoto, como é que isso era também resolvido antes, né, da pandemia, porque a pandemia nos forçou a entrar todos remotamente, né, e trabalhar de forma remota, e graças a Deus a gente pode fazer isso, né, muitas pessoas não puderam e foram desalocadas, e algumas pessoas acabaram tendo que trocar de emprego, mas ainda dentro da área de TI a gente ainda tem alguma flexibilidade, né, conseguiram outros, tem pessoas de outras áreas que conseguiram manter seus empregos também remotos. Mas a gente vai falar aqui sobre o lançamento do livro. E a primeira coisa que eu queria adiantar já para todo mundo que está aí assistindo é que a gente já tem patrocinador para esse livro, né? E aqui a gente tem o João Clineu e a Mariana Leite, que estão representando a Bemol, que vai ser a empresa que vai patrocinar aqui a tiragem do nosso livro. E por que patrocinar o livro, né? Porque a gente vai poder presentear, né, voluntários e coautores com as edições do livro, e também a gente vai poder, né, utilizar esse livro para presentear outras pessoas, palestrantes aí dentro das nossas ações sociais da jornada. Mas eu não quero tomar muito tempo, eu quero logo puxar o pessoal para bater um papo sobre trabalho remoto, e eu queria ver quem que quer falar sobre o que escreveu no seu capítulo. Quem vai ser o primeiro corajoso, corajosa?
Começo, vai.
Boa.
Então, a minha parte no livro foi para falar sobre a segunda base de trabalho, né? No contexto do que você precisa ter para você poder atuar remotamente e atender a demanda da sua empresa, né? Então, lá a gente coloca alguns pontos em que a pessoa tem que se atentar, desde atenção com ruídos, né, backups, redundância, né, no caso de cair link, quebrar um computador, o que eu faço, por aí vai. Só que eu não vou contar, porque é para o pessoal dar uma lidinha, né?
Legal, Alessandra. E pode se apresentar também quando começar a falar, o pessoal falar. Queria que tu falasse um pouquinho do teu background também, Alessandra, onde é que você trabalha?
Eu sou da área de TI, né? Eu tenho 29 anos de experiência na área e atuando como gerente de projeto os últimos 20 anos, né? Atuo com projetos na área de TI também. E usando métodos ágeis e o tradicional, e trabalho há 16 anos remotamente.
Bastante coisa, né? E eu queria chamar a Ana. Eu queria chamar a Ana Catarina também para comentar um pouco. A Ana Catarina quase dela, a gente teve que quebrar em algumas partes, né, Ana? Mas ficou incrível, assim, foi muito bom.
É do tipo, empolguei, mas tinha uma importância, né? Porque a minha. Deixa eu me apresentar primeiro, aí eu comento sobre essa questão, porque até porque o motivo, né, pelo qual ficou tão grande. Bom, então eu, né, Ana Catarina, eu moro em Belo Horizonte, eu sempre morei aqui, eu sou de Belo Horizonte, e trabalho remoto para mim é uma coisa que sempre me interessou desde a minha ação, na realidade. Eu estava comentando com a Bárbara que depois eu acabei lembrando que teve um artigo que eu não sei onde que foi publicado, eu não lembro, não tenho nem mais, deve estar em algum disquete aqui para vocês terem ideia. Coisa velha mesmo, estava ainda formando ou no início, ou já estava formando ou estava no início do mestrado. Isso deve ter sido mestrado, deve ter sido 99, em que eu escrevi sobre, na época eu falava em teletrabalho. Então eu já estava escrevendo, já estava pesquisando, que para mim era entre futuro e o que eu gostaria mesmo. E já tem pelo menos uns 12 anos que a minha base de trabalho é 90%. Foi, né, decaindo, mas eu tenho uma parte de trabalho muito forte. Hoje, a pandemia não alterou, para falar a verdade, minha rotina atual. Então, desses últimos anos, eu já estava realmente muito aqui em casa, na verdade, aqui em casa mesmo.
E você falou um pouco também sobre gestão do tempo, né, Ana? Queria que você comentasse um pouquinho.
Então, por que que essa gestão do tempo que foi o que eu escolhi, né? É justamente porque, pelo fato de eu ter essa experiência de mais de 12 anos, e aí entra consultoria, entra questão de empresa. Então, pra vocês terem ideia, eu faço parte, né, como sócio, de uma fábrica de alimentos, e o trabalho nosso, da parte que não precisa de estar presente, não está presente. Então, o que é obrigatório é a parte de produção mesmo. O resto a gente não tem pessoas obrigatórias. Então, é tudo remoto. Tem gente que eu não conheço presencialmente. Então, e a coisa flui, a coisa anda. Então, essa questão da produtividade, das ferramentas, de como, né, atuar no tempo, é uma questão bem crítica. Porque a gente vê que no remoto, se a pessoa não tiver uma certa organização, uma certa disciplina, ela se perde. Só que falar sobre isso, sem trazer ferramentas, sem trazer algumas dicas, não que eu tenha sido extensa ou conclusiva, não, está em aberto, mas eu passei um pouco do que eu uso. Então, é meio que deu algumas dicas de roteiros, né, que podem ser utilizados como ferramentas, e aí cresceu. Aí o capítulo cresceu, foi a parte que eu empolguei, porque eu fiquei olhando o outro lado. Poxa, o cara vai ler. Ah, é bom olhar a produtividade. Como que eu vou fazer isso? O que que eu posso fazer? É a pergunta que iria aparecer. Então, eu precisei de trazer isso.
Cana. Fernanda, quer falar, Fernanda? Claro.
Bom, eu sou Fernanda, eu trabalho na Sul América, já vai fazer 9 anos com o Muniz, já tem 8 anos e pouco já, que eu trabalho com ele na equipe dele. E a questão da minha escolha de falar sobre o trabalho remoto foi justamente falar sobre a questão da pessoa com deficiência e o trabalho remoto, né? Eu comecei até com o case, né, Bárbara? Porque o que eu escrevi primeiro, né, foi o case, que na verdade eu comecei o trabalho remoto muito antes da pandemia. Isso foi em 2016. Foi um teste que até eu não tinha esses conhecimentos, Ana, de parte de como funciona, a questão da rotina, de como você se adequa, né? Foi um aprendizado, assim, na prática mesmo, num teste na época das Olimpíadas de 2016. Que eu não morava na redondeza no, aqui no Rio, mas serviu para um teste, porque na época eu trabalhava meio expediente. Aí o Muniz virou para mim e falou assim: ah, vamos testar. Se for bacana para você, se funcionar tudo direitinho, a gente testa a ferramenta, né? Para ver se realmente vai funcionar essa questão do estar distante. Ainda estava começando um piloto, fui eu lá no piloto, deu certo, graças a Deus. Mas aí teve toda essa adequação com questão de. Como é que se diz? A rotina, né? Se manter ali, que você está com foco de que você está em casa, mas está trabalhando. Aí, às vezes, era difícil com a família, né? Que a família achava que você estava em casa, assim, em casa. Não, estou trabalhando. Mas foi bacana, deu certo. Aí, depois, para mim, isso foi bom, porque depois desse retorno, desse teste, eu voltei para o trabalho presencial, mas eu tive a necessidade física mesmo, pelo desgaste físico, de voltar para casa. Porque eu tive um problema por causa da locomoção. Aí eu cheguei para o Muniz e falei assim, temos duas opções. Ou eu vou ter que ficar de licença ou eu volto a trabalhar de casa. Porque eu não podia ficar andando um período. Aí ele, não, beleza, então volta para casa. É bom para você, é bom para a empresa, coisa e tal. E foi assim que eu trabalho desde então mais remoto do que lá na Sul América. Tem a parte, antes da pandemia, né? Tinha a parte do híbrido para a gente estar com a equipe e tal. Mas assim, para mim funcionou super bem. Foi muito bom em questão de situação diversa. Há um dia muito chuvoso. Andar de ônibus é muito complicado em dia de chuva. Só para vocês terem uma ideia, eu uso um par de muletas cor-de-rosa. Então assim, na chuva não é bacana, os pisos não são acessíveis, muito buraco e coisa e tal. Tem vitimismo, faz parte disso tudo, mas facilitou muito, né? E depois eu resolvi falar disso para as outras pessoas com deficiência, porque né, eu tava, no primeiro momento eu falei do pessoal, né, do que aconteceu comigo, mas depois eu fui pesquisar o que mais que tem de desafio. Questão ferramental para outros tipos de deficiência, deficiência auditiva, deficiência visual. Também não vou dar spoiler aqui para a galera ler, né, gente? Porque e é mais fácil a gente falar da gente, né? É sempre mais fácil. Aí foi isso também que me instigou. Lógico que tem que lá, ela fala disso porque ela conhece. Mas aí eu também não conhecia de outros tipos de deficiência, porque a gente não conhece, não é detentor de todo o conhecimento, né? E está sempre aí para aprender. E é muito bacana também ver essa questão dos demais capítulos sobre essa questão de adequação. É muito legal. Eu acho que a gente escrevendo, a gente aprende tanto quanto, né? Com todo mundo que está participando. Muito bacana, né? E eu fiz essa escolha aí um pouco por mim, mas também para conhecer essa diversidade que tem dentro desse grupo, né? Que é muita coisa. Pessoa com deficiência é um grupo muito extenso. E é um prazer.
É isso aí. Fê, eu comecei a trabalhar remotamente antes da pandemia também. E você vê que eu não sou deficiente, mas eu fazia um movimento pendular, né? Eu moro numa cidade vizinha, Florianópolis, eu tinha que atravessar a ponte para ir todo dia. Então, era três ônibus para ir, três ônibus para voltar.
Aqui rola ponte também, Bárbara.
Ah, é? Então,
era uma condução mesmo... só, mas é uma viagem.
É. E aí,
no mínimo.
Sim, e aí quando eu vi que eu estava chegando 9 horas da noite em casa, eu falei, gente, eu preciso mudar de vida, eu preciso fazer alguma coisa, qualquer coisa. E aí foi aonde eu corri atrás de pensar em estratégias, como é que eu poderia trabalhar remotamente, já que não era a realidade que a gente vive hoje na pandemia, que muitas empresas estão realmente aceitando trabalho remoto, né? Mas foi muito bom, porque eu ganhei 5 horas no meu dia, basicamente, né? Para fazer. E aí eu comecei, voltei a fazer academia, voltei a cuidar da minha saúde, agora eu tô tentando correr atrás dos quilos que eu ganhei naquela época, porque eu não conseguia fazer mais nada na minha vida senão trabalhar e pegar ônibus.
Então, a gente passa mais tempo na condução, se bobear assim, né? Se você for parar para botar na balança, é mais tempo numa condução, num ponto de ônibus, do que trabalhando, assim. É muito tempo durante a semana, né? Eu também passo por isso, eu tenho que atravessar a ponte também. Eu moro na outra cidade.
E agora eu queria chamar os meus colegas ali, a Mariana e o João Canelo, que são da Bemol, para saber como que foi acompanhar a empresa inteira fazer esse movimento de colocar todos os colaboradores a trabalhar remotamente. Uma empresa, né, que o João Canelo comentou comigo que não estava preparada para isso ou não pensava na possibilidade ainda de ter pessoas trabalhando remotamente. Como é que foi isso, gente?
A gente vai. Eu posso começar, ou o João quer te falar?
Mari, não, por favor, Mari, começa aí, depois dá um e-mail.
Gente, obrigada por estarmos aqui. A gente está bem feliz de ouvir histórias tão inspiradoras e mulheres tão incríveis que estão aqui nesse bate-papo. É, estamos representando a região norte, né? Somos de Manaus. É, e isso para a gente é muito especial. Eu tenho dividido essa conversa sobre trabalho remoto com o João em alguns lugares, e a gente vem falando muito da Bemol. É, a Bemol é uma empresa que nasceu, né, como uma empresa varejista. É, algumas pessoas brincam dizendo que é a Magalu do Norte, mas a gente diz que é a Bemol do Norte. É, somos uma empresa aí que está na Amazônia Ocidental, né, que nasceu essencialmente varejista há 78 anos, e hoje trabalha não só no varejo, mas como o Bemol SA, a gente atua aí já vem lançando uma fintech, já temos uma usina solar, trabalhamos com educação, mercado, farmácias, enfim, são vários negócios que a Bemol hoje engloba na região, porque a gente acredita que inovação, tecnologia está dentro do varejo, novos negócios, e está nascendo dentro da Amazônia, né? Então, por isso que a gente diz que o nosso propósito é da Amazônia para o mundo. É, e esse trabalho, né, falando sobre trabalho remoto e para a Bemol, imagine que em 78 anos foi uma desconstrução de muitas coisas, né? Primeiro, como que uma loja do varejo, que essencialmente trabalham com lojas físicas, né, com vendedor lá na loja, recebendo a pessoa e tudo mais, de repente toda a operação fecha, né, toda a operação para, e aí como é que você faz o varejo, que é hoje a receita principal da organização, operar, né? E fora, assim, 4 mil funcionários pensando, e agora, será que a gente vai ter os nossos empregos ainda? Será que eu ainda tenho valor dentro da organização? Então, a gente conseguiu passar pelo primeiro pico da pandemia, estamos no segundo, né, ainda durante essa pandemia, vivenciando o trabalho remoto sem realizar nenhum desligamento devido à pandemia. Então, toda a estrutura de operação de venda, varejo, farma, continua acontecendo com a tecnologia influenciando a vida dos vendedores, da operação, de tudo, de forma remota, né? Então, hoje, o vendedor consegue vender da mesma forma como ele estaria na loja e conseguimos entregar todos os produtos, ter o trabalho de ponta a ponta, né? Da cadeia da venda até a entrega, até o feedback do cliente, enfim, de forma remota. Então, para a gente é um motivo de orgulho e alegria, né, compartilhar que o trabalho remoto não somente se adaptou aos times de escritório, aos times de tecnologia, né, que já trabalham com computador, que já têm um acesso mais digital, vamos dizer assim, mas a gente conseguiu, inclusive, fazer com que a operação de loja, que está acostumada a lidar com o cliente, também trabalhasse remotamente. Isso garantiu a conservação, né, a manutenção de todos os empregos, de todos os colaboradores da Bemol. E eu vou passar para o Clineu falar um pouquinho também.
Imagina toda uma empresa com uma cultura de 78 anos presencial, onde tem ali um público que gosta de pegar o seu boleto e pegar uma fila para pagar, né? Tem uma galerinha ali que sente prazer de estar dentro da loja ali e não, vou ali para a fila do caixa, pagar meu crediário, tudo direitinho. Como é que a gente continua levando essa experiência, fazendo com que a tecnologia seja o meio disso e não o fim disso, né? Colocando ainda o usuário como centro do negócio, que é algo que a Bemol preza muito, essa confiança pela marca que o povo nortista deposita, né? Como é que a gente ainda consegue entregar tecnologia com qualidade para isso, né? Eu sou da área de QA, trabalho com desenvolvimento ágil há um pouco mais de 10 anos. Então, qualidade, para mim, é algo muito forte, que vibra muito em mim. Então, mediante todo esse cenário pandêmico, remoto, como é que a gente consegue continuar entregando as coisas com qualidade, né? E aí, um dos capítulos, que é um case aqui da Bemol, tem a ver com uma maratona de teste que ela foi 100% online, né? Existem já algumas maratonas de teste que rodavam pelo Brasil, mas elas sempre foram presenciais, né? Não vou dar um spoiler maior do que é esse case, mas imaginem, virou a chave da pandemia, as lojas fecharam, os clientes queriam pagar as coisas, não podiam ir para as lojas, a loja precisava receber, a empresa precisava receber, o time de tecnologia tinha que resolver, propor alguma coisa para resolver isso, num curto espaço de tempo, e ainda assim a gente tem que entregar isso com qualidade, né, para responder o mercado em tempo hábil. E a gente deixava lançar de qualquer jeito? Como é que a gente faz? E aí veio trazer a estratégia de maratona de teste como uma estratégia de qualidade, mas rodando ela 100% remoto, com mais de 20 pessoas contribuindo com a qualidade do desenvolvimento de um produto, de áreas diferentes, inclusive, trabalhando com co-criação desse produto. Então, assim, para mim foi um grande aprendizado, continua sendo um grande aprendizado dentro desse mercado que a Bemol traz aqui para o Norte, que é um mercado que o nortista em si tem uma familiaridade com a marca, né? A gente fala que a marca Bemol está dentro da casa das pessoas aqui dentro, né? Tem um laço muito forte com a própria Amazônia Ocidental. Então, isso tem sido um desafio muito grande, e particularmente para mim, que também sou instrutor, sou educador de algumas instituições, também foi um desafio em continuar dando treinamentos, em continuar lecionando, por exemplo, num ambiente remoto, principalmente que eu não tinha, na época, o costume de lecionar em ambiente remoto, eu sempre gostei muito do presencial. Então, para mim, particularmente, também tive que virar a chave em alguns pontos e aprender algumas coisas. Então, tem sido um desafio interessante tudo que a gente tem vivido.
Bacana. E eu queria fazer uma pergunta-chave para a Alessandra. Alessandra, e se tudo der errado, né? Se você não estiver conseguindo trabalhar de dentro de casa, o que, que você faz? Né? A Alessandra falou um pouquinho sobre um plano de contingência, a segunda base de trabalho. Né? Eu tive um exemplo aqui, Alessandra, que eu lembrei do seu capítulo. Tá? Bateu um caminhão num poste aqui do meu bairro, e era um poste que era estratégico, ou seja, do ponto onde o poste caiu para todo o restante do bairro não tinha mais luz. E aí eu lembrei do seu capítulo e pensei, o que, que eu faço agora? O que, que a gente tem que fazer, Alessandra, para contornar esses problemas quando a gente está trabalhando remotamente, a gente percebe que a gente não consegue entregar aquilo que a gente precisa entregar naquele momento.
Isso é um problema que muita gente só para pensar quando acontece, que é o que não deve ser feito, né? Você tem que já ter um plano B quando isso acontecer. Então, via de regra, a gente tem um local, né? Para o qual você pode se locomover, onde você vai ter o acesso, né, de internet, tem um telefone, se for o caso, que hoje em dia já não é usado tanto, né, o telefone, você consegue fazer tudo pelo computador. Mas você tem que ter esse local, né, em que você pode ir e contar com a infraestrutura. E não deixar para pensar na hora que acontece, porque se você deixar para pensar na hora que acontece, você não tem para onde correr, né? Você vai sair o quê? Ligando para todo mundo, para Ciclano, Beltrano. Você tem um lugarzinho aí para eu trabalhar. E a gente não pode esquecer também que hoje em dia tem os locais de coworking, né? Que você consegue chegar e locar, né? Um lugar para ficar algumas horas lá, um dia. Que isso é uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar remotamente, não existia. Né? Então é mais uma opção que fica para o pessoal quando esse tipo de coisa acontecer, e que comigo também já aconteceu.
Bacana. E falando um pouquinho também ali na parte de... A gente também tem algumas situações no livro, né? Que são situações pessoais aqui que a gente acabou passando nesse momento aqui de pandemia. O que, que vocês se depararam assim de diferente, que vocês nunca imaginaram que vocês iam ter que lidar trabalhando remotamente?
No meu caso, o que eu posso dizer é que os barulhos ao redor aumentaram tremendamente, porque... Antes da pandemia, eu convivia com um certo grau de barulho, mas ele não era tão relevante. Mas agora, com a grande maioria trabalhando dentro de casa, principalmente as crianças, né, cachorro, esse tipo de coisa, é algo que mudou bastante.
Eu até conto no livro que uma situação aqui que o pessoal foi todo, no início da pandemia, foi todo para dentro de casa. E aí os vizinhos decidiram fazer uma obra, já que estamos em casa.
Você tinha comentado.
Vamos fazer uma reforma.
Que bom, né?
Que maravilha. E o horário de trabalho era sempre o horário das minhas reuniões.
O horário comercial, que era... né?
Não, e era justamente assim, a partir das 10, que é onde a gente vai começando a fazer as reuniões diárias, ali até umas 2 horas da tarde. Era o horário mais intenso de barulho, né?
Uhum.
Então, eu teve um dia que eu realmente tive que acionar a minha segunda base de trabalho e eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Que, na realidade, é a casa da minha mãe. Então, eu verifico da minha segunda base que se eu tenho a internet disponível, né? Velocidade que eu preciso para trabalhar e se está acessível para eu me deslocar para lá, né?
Uhum. É isso aí.
Particularmente, só comentando, eu particularmente eu não tive grandes alterações, porque eu já trabalhava realmente aqui na fábrica, já era antes da pandemia, então não alterou. Mas essa questão do barulho, das redondezas aqui, é interessante, porque o que aumentou no meu caso foi a garotada aqui do prédio, brincando na área lá embaixo, tem uma quadra, tem piscina. E aí, volta e meia em reunião, eu disse assim, gente, tem uma meninada aí, porque o microfone ele é sensível, não tem jeito, esses gritos não são daqui, vai aparecer. Porque o resto, cachorro, essas coisas, sempre teve, então eu sempre lidei com isso. E essa questão da base, né, de questão de emergência, seja em momentos que, às vezes, tem um lugar e horário que a gente não pode ter barulho, como a questão de... né, de construção, de reforma, e a questão da internet, porque fica muito mais crítica mesmo. Essas questões têm de se pensar fortemente, a gestão de riscos nesse contexto. Então, pode seguir aí, João.
Oi, Fernanda, tu desmutou, pode falar. Depois você.
Mas o já está trabalhando. Mas, assim, aumentou muito a questão também dos carros, assim. Carro, questão de carro de ovo, carro de tudo. Aqui passa carro de tudo que vocês podem imaginar. É pizza, passa. É uma beleza. E, geralmente, em hora que a gente está na reunião. Aí passa aquele barulhão, você, gente... Tipo, tem um carro passando aí. Relaxa que vai passar.
Acho
o carro.
Acho que o da pamonha ninguém assim, bate.
Tem o da banana aqui na rua de casa.
Não, mas aqui tem carro de tudo que vocês possam imaginar. Desinfetante, queijo, pizza, tudo, assim, vários. E tem semana que é a semana inteira, muito. E essa questão de contingência, né, de um outro lugar, assim, eu não passei por isso, mas eu já cheguei a pensar um pouco nisso, até com uma amiga minha que trabalhava de casa, que ela precisou vir para cá, porque ela teve problema na casa dela, ela veio para cá para trabalhar. Aí eu falei assim, você sabe, né, que se der problema aqui, eu vou para tua. Aí a gente já criou meio que um combinado. Se acontecer alguma coisa, eu vou para casa dela. Não é tão perto, mas é fácil de ir. E já aconteceu também, meu vizinho segue a internet dele quando daqui cai. A gente já fez um combinado, ele já sabe. Aí quando dá ruim aqui, eu já sei que eu tenho plano B no vizinho. Então, assim, tem uma rede, né? Um apoio. Então, assim, eu acho que... de uma forma ou de outra, a gente começou a conseguir conciliar esses problemas, né? Apesar de não ter sido planejado, mas deu para resolver sem muito percalço, né? Sem perder o dia, sem, né? Conseguir, graças a Deus. Apesar de que eu sempre pensei nisso, gente, se trabalhar de casa direto, o que vai acontecer? Se faltar uma luz, se, né? Eu sempre tive essa... E às vezes acontece, tipo, de faltar luz, aí falta a rua toda. E você avisa pelo WhatsApp, pelo 3G, pelo 4G. Ó, gente, tô sem luz, quando voltar eu volto. Porque aí também não tem como, você não sabe quanto tempo demora. Às vezes o tempo de você deslocar já voltou, né? Então, tem também essa contingência de grupo no WhatsApp, do pessoal saber o porquê que você não tá ali naquela hora. Eu acho que é bacana também, né? Essa questão de manter esse contato o máximo que dá. Mas eu consegui passar pelos percalços aí dos barulhos e das faltas de alguma coisa. Seja internet, seja luz, deu para driblar legal.
Eu queria só complementar uma coisa. estou lembrando aqui, apesar de minha rotina não ter mudado grandes coisas, mas eu conheço muita, né, acaba tendo muita gente, muito aluno também. Agora, a percepção minha, do pessoal que era praticamente trabalho em base física e que foi para casa, eu tive uma percepção enorme, e eu acho que nisso a importância desse livro também é enorme, porque as pessoas não estavam nem preparadas, e nem fisicamente, nem psicologicamente, e o mais grave que eu acho é a questão dos gestores também não estarem preparados para levar isso, né, uma equipe de uma forma na transição, que não teve transição, de repente o povo vai para casa, né, a transição foi, se vira. Então, isso trouxe muita gente comentando comigo em relação à questão de não só de estresse, mas a questão do problema da organização de horários, o pessoal marcando reunião direto, inclusive em hora do almoço, está em casa, não tem transporte, pode ficar trabalhando, não tem problema não. Uma coisa desse tipo.
Não, então, tem mais horário, né?
Não tem mais limite, né? Tá em casa, pode. Então, assim.
E a
pergunta que eu fazia: se você estivesse na empresa, você ia estar na frente do computador com um prato do lado, ou com um sanduíche, falando, reunindo? Não. Então, respeita esse horário, porque é a questão da vida. Então, esse ponto eu vi muito nas pessoas que voltavam, vinham até mim, e alunos, etc. Fora o pessoal que ao longo do tempo, agora outra, né, outra queixa, agora, igual um professor meu, né, advogado, eu estava conversando com ele hoje, o meu de curso que eu coordeno, ele é da equipe de professores, e ele está assim: minha esposa não está aguentando, ela está ficando pirada dentro de casa, ela precisa de sair para trabalhar. E essa situação está se repetindo em várias pessoas, porque tem gente que tem a necessidade de encontrar outras pessoas, tem gente que não tem problema nenhum, ficar sem ninguém, com a máquina é melhor, né? Então, são perfis, e a gente precisa de entender um pouco isso e até adaptar. Então, só um comentário adicional, porque muita gente deve ter vivenciado ou está vivenciando ou escutando muito desses pontos de vista e experiências.
A minha rotina mudou bastante, assim eu não, apesar de eu ser da área de tecnologia e fazer videoconferência com a galera, pessoal de comunidade e tudo mais, mas assim, quando você vira a chave do trabalho remoto ali, da tua organização, do que tu precisa fazer do teu trabalho, são outras dificuldades. É diferente de você fazer uma videoconferência com o pessoal da comunidade, né? Então, assim, o meu hábito mudou do avesso. Então, assim, eu fiz, eu acho que todas as besteiras que se podia fazer em ambiente remoto, eu acho que eu passei, né? Fazer reunião no horário do almoço, quando eu olho para trás já é de noite aqui na janela, né? Eu entro aqui no escritório, quando eu vejo, era dia, agora tá noite. Aí a minha esposa que chegava logo no começo, ano passado, minha esposa batia na porta: bora bater o ponto, vamos lá, já terminou. Vamos dar um help. Então, assim, ela meio que me dava uns puxões de orelha, porque eu não sentia que eu extrapolava. Eu ia me embora. Eu ia chegar aqui de manhã e eu ia-se embora. Então, para mim, mudou muita coisa dessa rotina, né? A questão do foco, as atividades dentro de casa, eu dentro de casa. Antes eu saía para trabalhar, beleza. Virava a chave, estou lá no escritório, é outra história. Aqui dentro de casa, não. Às vezes tem, não, tá. Uma goteira aqui, não, eu vou lá arrumar. Eu tô no meio do expediente, às vezes, eu vou ali, não, tem o fulano chegou no portão, o carro da banana passou, acontece muito aqui, o carro da banana é demais aqui, tem um tio da banana que passa muito aqui na região. Então, assim, pelo menos pra mim, a minha rotina, ela mudou muito, né, eu tinha muito, assim, as minhas caixinhas de tempo muito segregadas, né, eu ia de manhã cedo, ia pra academia, saía da academia, ia pro trabalho, ia pra não sei o quê. Agora não. Então, eu comecei fazendo trabalho remoto no quarto, por exemplo. Aí foi o apocalipse. Aí foi zoado, eu percebi que não ia dar certo. Eu tive que procurar um lugar na casa para eu trabalhar. Aqui eu vou trabalhar, porque senão não vai dar certo. Então, O Google Calendar, a galera geralmente olha assim, espaço em branco quer dizer que está livre para fazer reunião, né? Não importa se for 12 horas, se for 9 horas da noite, se for 6 da manhã, está em branco no Google Calendar, pode marcar, né? Então, passei, deu essa também. E isso do ponto de vista pessoal, né? Assim, eu fiquei mais ansioso, né? Eu descobri um grau de déficit de atenção que eu não sabia que eu tinha, por exemplo. Que aí qualquer coisa que acontecia em casa me tirava do foco. Eu não conseguia ficar, cara, não, aqui. Vamos lá, tô aqui nesse momento. Então, para mim, foi uma mudança pessoal muito grande, né? Então, e do ponto de vista profissional, cara, gosto muito da agilidade, eu trabalho com agilidade há muito tempo. Eu sou muito contato, eu tô muito perto da galera. Os devs que trabalhavam do meu lado, vamos dizer assim, é um tapa de distância. Eu tava acostumado a me relacionar com eles, escrevendo num post-it, botando no monitor deles, eles resolvendo a maçã, tacando em mim, falando, bicho, terminei. E num clima muito sossegado. E aí agora, para mim, eu senti, por exemplo, que de fato começaram a... Assim, se antes, nas retrospectivas, apareciam muito o tema comunicação como algo para melhorar, para mim agora ficou mais evidente, de fato, os problemas de comunicação que se existiam antes. Né? Antes ali, o presencial, meio que... Não, vem aqui, pergunta do meu lado, pede ajuda, levanta a mão. No literal, agora não dá para tu levantar a mão, não tem ninguém te vendo, vamos dizer assim, não tá mais a um tapa de distância, né? Então, como é que tu dá feedback? Como é que a galera tem visibilidade do que tu tá fazendo? Mas não que não seja um microgerenciamento, mas sim dar visibilidade pros teus pares, pra gente desenrolar as coisas juntos, sabe? Então, para mim, isso ficou muito evidente.
A Léo comentou aqui no chat, né, gente, poder pegar a roupa do Ravaral quando vem aquela chuva, outro grande benefício para mim. Eu me identifiquei aqui, Léo, porque eu já fiz isso também, sabe? Aqui, gente, não sei vocês aí na região de vocês, mas aqui tem chovido muito, muito mesmo. Então, assim, não tem jeito, né? E eu tava lembrando aqui de outro caso também, quando eu decidia não usar o fone de ouvido, né? Tava mais quente no verão, assim, aí eu tirava e tal, falava assim com a minha colega de trabalho sem o fone. Daqui a pouco, meu cachorro começava a latir de um lado e o cachorro dela responder do outro. Aí os dois começavam uma conversa ali, os cachorros. Aí eu falei, não, isso aqui não vai funcionar de fato, né? E a outra coisa que eu notei também, gente, que no meu caso aqui, né, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma mesa dentro do meu quarto. Uma mesinha improvisada ali. Aí eu vi que estava difícil, porque eu não estava com a cadeira certa, a mesa não estava na altura certa, né? Os meus braços não tinham o espaço necessário para eu poder esticar, e o meu pé também não ficava bem apoiado, e comecei, né, a ter dores nas costas, comecei a ter muita fadiga, dor de cabeça. Aí eu tive que parar tudo e, peraí, eu vou precisar montar um canto para mim, né? Aí foi aquele problema que eu identifiquei quando veio a pandemia de fato, porque eu comecei a trabalhar remoto um pouquinho antes da pandemia, né? Mas quando começou a pandemia mesmo de fato, as lojas fecharam, né? E aí como é que faz para comprar mesa e cadeira, né? Então foi muito difícil. E quando as lojas aqui, e eles aqui não foi que nem a Demol aí, João e Mariana, que talvez eles operaram aí remotamente, conseguiram fazer pedidos online e tal. Aqui a maioria das lojas não tem essa opção, entende? Então você tem que comprar realmente de lojas fora aí, que tem site mesmo, mas as lojas locais aqui, a maioria não tem site para entregar. Então, e as que tinham, não tava assim, botaram os preços lá em cima, não tinha para entregar e tal, foi aquele problema no início. Mas assim que eu pude, eu consegui montar um espaço meu. Então, eu faço esse movimento psicológico de momento, entrei no trabalho, eu abro a porta do meu quartinho, né, entro, fecho a porta, trabalho aquele horário, tento fazer o intervalo, porque às vezes eu não consigo, saio, mas quando eu saio, tipo 6, 7 horas da noite, quando eu saio, eu fecho para psicologicamente a minha mente entender que não é para eu voltar ali,
Eu ia pegar um gancho nisso que você está falando, porque...
Porque eu tendo a voltar, gente, parece um vício, assim, ó, que você parece que não consegue desligar. Isso é muito perigoso para a saúde mental, né? E aí a Ana também fala um pouco sobre equilíbrio, né? E como que vocês fazem, Alessandra, né? Você ia falar, como é que vocês fazem para manter esse equilíbrio, essa saúde mental?
É, eu ia falar, dar um gancho com o que você falou, que esse negócio de você começa a trabalhar remotamente no lugar A e você muda para o lugar B é uma necessidade nossa, porque você, a gente não tem a limitação do sair de casa para ir trabalhar e voltar, né? O trabalhar está dentro do mesmo local onde você reside. Então, você criar essa limitação, ela se faz necessário para você colocar esse começo e fim, né? E... Então, esse torna um fato bastante importante, né? Qual foi o item que você perguntou para comentar?
Questão do equilíbrio, né? Como que a gente equilibra, não só equilibra tudo,
O horário, né? O equilíbrio
de tudo, né? Para você poder ficar saudável, porque eu acho que o maior propósito do livro aqui, para quem está escutando, né, foi realmente tentar trazer uma forma de viver bem trabalhando remotamente. Então, um equilíbrio em todas as áreas, né?
É, no caso do equilíbrio, você tem que se policiar muito. E em certos casos, você chega até a ter que colocar um timer mesmo, né? Um aviso de quando termina oficialmente seu horário de trabalho, porque é que nem o João falou, você se fica tão focado no que você está falando que quando você vai ver, já anoiteceu, ou já passou do almoço, da janta, sei lá, né? Então, é necessário mesmo você ter esse ponto de atenção e usar de artifício, né? De alarme, coisas...
Bacana, a Mari tem umas dicas ali para dar aquela colocou no chat.
Eu ficava agoniado, eu vou fazer uma reunião com a Mari, eu olhava a agenda dela, logo no começo da pandemia, eu olhava assim, falava, em que momento é que eu vou falar com a Mari? Eu tinha que escolher assim, Mari, eu posso deletar alguma coisa daqui para falar contigo? E aí a Mari me ajudou muito nesse negócio de se organizar, e hoje a agenda da Mari é das mais organizadas que tem. Um dia eu chego lá, mas... assim, no começo foi bem intenso, ó.
Só complementando, assim, é bem complicada essa questão de comunicação, porque com o trabalho remoto, criaram-se vários canais de comunicação. Então, na Bemol, a gente tem e-mail, o Slack, o Hangout, o WhatsApp. Então, são vários. E aí, a gente se perde em todos esses canais de comunicação. A mesma coisa na agenda. Eu coloco início do expediente. Antes eu colocava em deslocamento. Então, uma hora, mais ou menos, que eu levava para chegar no trabalho por causa do trânsito. Então, eu colocava em deslocamento. Como não tem mais deslocamento, eu coloco lá. Início do expediente. Então, é o tempo que eu tenho de fazer a minha rotina de manhã, de acordar e fazer exercício, alguma coisa do tipo. Aí tem café da manhã. Não levo o celular para a mesa do café da manhã para realmente conseguir me conectar com o que eu estou fazendo. Me preparo para trabalhar e no final do dia coloquei na agenda, final do expediente. Almoço, eu coloco almoçando, né? Para que as pessoas, porque como o João falou, tá em branco, todo mundo coloca a reunião. E eu coloco sempre 30 minutos depois do almoço bloqueado. Por quê? Porque as pessoas tinham mania de pegar 1 hora da tarde reunião. E aí você está voltando do almoço, então é até um processo de digestão. Você precisa saber o que está acontecendo no mundo, né? E aí você precisa começar a colocar esses limites, assim, né? Um outro ponto que eu ia colocar na pergunta que a Bárbara fez é a Bemol ajudou a gente no processo de organização do home office.
Boa.
Ela disponibilizou para cada funcionário, isso 100% dos funcionários, um allowance de R$1.000 para a gente comprar tudo que a gente precisava para o home office. Então, cadeira, impressora, monitor, cafeteira.
Se tivesse dentro da Bemol, podia pedir.
Isso, tudo para você fazer o seu home office funcionar, até a cadeira, se você precisasse, a mesa. E, além disso, ela entregou um modem de internet para cada funcionário. Então, mesmo que você tivesse internet em casa, a gente recebeu um modem para usar, para que se você tivesse problema com a sua internet, você tivesse um plano B, ou para quem não tivesse internet, teria. Além disso, cursos da plataforma EAD de transformação digital. Então, a gente teve esse suporte para conseguir se localizar dentro desse mundo remoto, também no trabalho que a empresa fez de digitalização e acolhimento da transformação digital.
Esse lance dos horários que a Mari comentou, por exemplo, a gente que está aqui em Manaus, muita gente não sentia, porque, vamos dizer assim, ninguém de fora do Brasil trabalhava remoto com a gente, né? Geralmente era a gente, alguém aqui da região, que trabalhava remoto com alguém de fora da região norte. E aí antes era o quê? As pessoas do norte se adaptando ao fuso horário das pessoas que não estão no norte. E aí depois que a Bemol Digital começou esse processo de transformação, e a gente começou a trabalhar com pessoas remotas do Brasil todo, tem pessoas, inclusive, do mundo todo, tem gente na África, tem gente em vários locais. Por exemplo, a horário de almoço. Beleza, horário de almoço para quem está em Porto Alegre é uma coisa, para a gente é uma hora a menos, né? Então, a gente tem passado por esse processo de empatia, de entender, velho, a gente tem um fuso horário aqui. Não dá para... Né, porque não é mais almoço para você que não tem que ser para mim, então... A gente começou também a se preocupar com esse range, assim, ali de 11 até as 14 horas, né? Ah, fazer reunião 17, fazer reunião até as 18, até as 18h30. Depende, para outras pessoas já é 19h30, velho. Então, isso também é algo que a gente tem se preocupado, né? Porque agora meio que a gente levou o norte para mais perto do restante do Brasil, então tem isso também.
A mulherada tá comentando aqui de usar maquiagem.
Nossa, tá bombando aqui no chat. Então,
E a gente tava comentando assim que... Porque a gente tá trabalhando remoto, né? E pra gente se sentir bem, às vezes a gente precisa usar de algumas artimanhas. Não que vá fazer diferença pra quem tá do outro lado. Digamos assim, pra quem tá do outro lado, muitas vezes a gente participa de reuniões e eu nem abro a câmera às vezes, sabe? Dependendo do momento. Mas eu sei se eu estou bem arrumada ou não. E às vezes eu sinto que se eu não estiver bem arrumada falando, participando das reuniões, eu não me sinto segura para falar, sabe? Então, às vezes, talvez para outra pessoa não vai fazer muita diferença que está do outro lado, mas o que faz é para mim, né? E aí a gente estava falando também sobre máscara, né? Que a gente... Ninguém vê a gente maquiada de máscara. Mas eu acho que a gente tem que fazer para a gente mesmo se sentir bem, né? Que a Mari estava falando isso, a Alessandra também. E se a gente se sente bem maquiada, a gente vai usar maquiagem. Se a gente, para nós, tanto faz, não tem problema. A gente continua sendo do jeito que a gente é. O que importa, eu acho, é a gente se sentir bem trabalhando do jeito que a gente gosta, né? Eu conheço pessoas que trabalham de pijama e trabalham melhor usando pijama. Então, eu acho que, no fundo, tem que saber o que que... A gente mesmo tem que se autoconhecer, e aí teve esse episódio anterior ao nosso, que foi muito bacana, eles estavam falando sobre isso, que a gente precisa se conhecer e começar a ver o que que funciona para cada um, né? Se funciona para mim, né, para eu trabalhar melhor de um jeito, eu vou encontrando maneiras de trabalhar melhor. Não tem bala de prata, né? A gente dá várias dicas no livro, né, sobre como que cada coautor conseguiu resolver determinado ponto, determinado assunto. Tem várias discussões. E o leitor, o que que ele vai fazer? Ele vai ler e vai ver o que funciona, o que não funciona, e muitas vezes vai achar novos hacks, né? A gente chama de hacks, né? Vai achar jeitos, assim, de produzir melhor, jeito de participar melhor das reuniões, jeito de equilibrar a vida, de ter os breaks necessários para a gente não surtar. Bárbara. Né? Pode falar, Fê.
Ah, porque minha internet tá dando uma parada aqui, mas voltou. Essa questão também dessa adequação, desse funcionamento, eu fiquei pensando assim, porque eu falei que eu comecei a trabalhar bem antes, né? Então, assim, no início, eu comecei num piloto. Então, hoje a empresa está toda, né? Praticamente em casa. Então, assim, quando ficou todo mundo em casa, aquele de hoje para amanhã, lógico, teve um trabalho da empresa de ir dando uns toques. Ah, que tal você fazer isso sensado ou não fazer, né? Também tem algumas coisas que eu acho que até o não fazer, você pode dar uma pontuada com carinho para poder. As pessoas não estavam acostumadas. Tinham pessoas que nunca tinham trabalhado de casa um tempo tão grande, né? E tem essa questão do estranhamento. E eu já fiz isso também, né, questão do expediente, porque é bem difícil, as pessoas acham que você tem um horário, ah, você entra até o horário, mas para sair você não tem, né, e é reunião em cima de reunião, uma em cima da outra, então, eu coloco lá, expediente, início, término, coloco tudo direitinho, se tem alguma, boto ausente almoçando, porque tem que ter uma questão de organização, e o que eu achei bacana, assim, também essa questão de estar de casa, não é você relaxar, assim, de tudo. Mas você tem que saber, quando você está na empresa, você não vai no coffee de vez em quando? Levanta, toma uma aguinha, vai no banheiro. Porque senão daqui a pouco você está o dia inteiro sentado, como se não houvesse amanhã e não faz mais nada. Aí quando você levanta, está todo descadeirado, não consegue mais, né? E essa questão também de ter um cômodo na casa para você trabalhar foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei. Não, eu vou trabalhar, não vou trabalhar no quarto, porque assim... Eu quero poder ir para o quarto, né? Dar aquela mudada de ambiente, porque deve ser perturbador. Eu não comecei por aí porque eu não queria. Eu queria meu quarto para descanso, para tipo assim, você desligar. E eu sou muito difícil de desligar também, Dardo. Eu, às vezes, saio, mas o trabalho não sai da minha cabeça. Eu sou aquele tipo de pessoa que sonha. Se ficou alguma coisa que você não termina, eu sonho com aquilo. E fica assim, passei a noite inteira sonhando com o que eu não fiz. Tipo, né? Então assim, imagina se eu carregasse pro quarto. Eu não ia ter sossego. Eu sou o tipo de pessoa que não ia sossegar. E ter essa questão de adequar mesmo, né? E você também não se culpar, essa questão, ah, levantei para beber uma água. Ah, mas eu tinha que estar. Fui beber uma água, gente. Fui no banheiro, pelo amor de Deus. Isso a gente fazia na empresa, né? Porque não adianta, todo mundo tem necessidade, gente. Porque às vezes a pessoa fica tão. Que não, lógico, você não vai relaxar e, ah, não, tô em casa. Não é assim também que a banda toca. Você tem que saber justamente o equilíbrio, né?
Não precisa se sentir culpado por ter ido ao banheiro e beber água, né?
É, gente.
Não, é porque tem pessoas que...
Gente, mas assim, ó, ficam... eu entendo o que a Fê fala, porque assim, ó, às vezes eu percebia no início ali da pandemia o pessoal marcando um monte de reunião uma atrás da outra, e não deixa nem 5, 10 minutos de intervalo para o povo ir no... e comer alguma coisa, sabe? Então, teve dias que o meu marido chegava aqui e perguntava assim, sim, você não vai almoçar? Eu olhava, assim, lotado de reunião, justamente no horário ali de almoço, né? Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, sabe? Porque a gente também tem que tomar consciência, né? E o pessoal que está na liderança aí das empresas, para marcar, em vez de marcar a reunião de uma hora, né, marca de 40, 50 minutos, né? Seja mais objetivo, mais curto, dá um espacinho para o pessoal, né, poder sair, tomar um café, né, ou tomar uma água, ir no banheiro, que seja. Gente, eu sei, porque assim, ah, eu vou confessar, eu já botei a reunião no meu celular e fui no banheiro com o celular, entendeu? Porque... eu não tinha o que fazer. Aí, agora, hoje, por exemplo, eu tenho um banheiro aqui, tá vendo? Pra quem tá vendo aí no vídeo. Então, o que que eu faço? Eu deixo aqui o áudio aberto e eu vou no banheiro, eu tô escutando. Então, gente, eu acho isso pouco até, às vezes, de um pouco de absurdo, porque a gente precisa pensar, né, no que a gente tá fazendo. Então, realmente, sim.
Eu falo muito que hoje a gente tem a reunião pra reunião, né? Praticamente, uma reunião
para conversar sobre as reuniões, né? É. Quais reuniões que a gente realmente precisa ter, se a gente realmente precisa se reunir para conversar sobre um assunto, se uma reunião não poderia ser um documento, um Google Docs colaborativo, onde todo mundo dá sugestões naquele Google Docs, e aí depois você faz uma reunião de 30 minutos mais curtinha, só para discutir o que todo mundo colocou lá, né? Eu acho que tem formas, assim, da gente tentar ser mais objetivo ao invés de marcar a reunião. Gente, a gente está indo para o final, eu queria acrescentar mais um assunto aqui para polemizar. Uhum. É, tá facinho para... A gente poderia falar aqui 3 horas, tranquilo, né? Mas eu queria trazer mais um assunto que eu não sei se uma dor, que eu não sei se vocês passaram também, foi questão da família, né? Quando você mora com outras pessoas dentro da casa e as pessoas não estão entendendo que aquele momento você está trabalhando, né? E aí liga um parente seu e diz assim, ah, vou ir tomar um cafezinho, né? Vamos conversar. Ou então chega alguém, bate na sua porta, e aí você fica assim, aquele... Ai, agora eu tenho uma reunião, o que eu faço? Eu deixo a pessoa aqui, coloco a pessoa do meu lado para escutar a reunião.
Não, né? O clima, assim, você não sabe o que que faz.
E você não sabe o que que faz ali, porque às vezes a pessoa... Não, eu preciso falar com você urgente. E aí vai, já vai falando, você está no meio da reunião, o áudio aberto, como é que vocês fazem? É educar a família, assim, de... Ok, essas são as regras.
Deixa eu comentar a experiência do meu sócio, né? Que ele, quando ele começou, e eu já trabalhava remoto, então ele sempre foi executivo de empresa, ou seja, ele sempre esteve fora de casa. De repente, ele tem 2 filhos, o mesmo é um pouco maior, tipo 13, 15 anos na época, ou 11, uma coisa desse tipo. Para os meninos é do tipo, opa, o pai está em casa, está de férias, eu posso incomodar a qualquer momento, posso vir, posso conversar, porque era o que acontecia. Teve de sentar e conversar, e olha, vamos lá, está estabelecido que quando eu estiver em determinado local, eu estou trabalhando. Aí, na hora que eu estiver fora, porque aí o horário, né, no caso nosso, era mais flexível, aí tudo bem, não tem problema, mas não apareço muito perto durante esse período. Foi uma negociação, então é uma questão interna de esclarecer o que está acontecendo, né? É uma conversa importante e estabelecer as regras. Então ele deixou claro que o local que ele estava era o que se aparecesse ali, por favor, não incomode, a não ser que se fosse uma grande emergência, né? Nunca aconteceu. Mas é isso, só dando um exemplo aqui de uma dessas situações.
Eu acho que sempre acontece, Bárbara. Mesmo assim, aqui não tem criança, né? Mas sempre acontece que, mesmo sendo conversado, mesmo as pessoas sabendo, acontece, às vezes distrai, pergunta uma coisa ou outra, às vezes ela fala, tô em reunião, tipo, né? Aí a pessoa volta, tá? Acontece, e... Acontece, às vezes dá para te ligar e achar que você está em casa e você vai poder conversar no telefone. Eu, não posso conversar, não. Eu vou passar o telefone para quem pode, porque eu não posso. Ou não atendo, dependendo, eu não atendo, eu deixo longe. Aí aqui em casa, eu, meu pai e minha mãe atendem, porque tem pessoa que acha que você está em casa, você está em casa, mas não é. Acontece uma coisa ou outra sempre, né? Não adianta. É inevitável, é uma experiência que eu acho que todo mundo teve de alguma forma.
É, o meu, meu marido é baterista, agora ele tá tocando bateria, mas vocês não estão escutando porque a bateria é eletrônica, né?
Olha,
pra tudo existe uma solução, né? E coloca o fone de ouvido dele lá e tá treinando as aulas dele de bateria.
Pois é.
Aqui em casa o acordo foi que a galera vai assistir série aqui na TV. Acho que o escritório fica bem aqui do lado, é a sala. Não, vou assistir série, assistir filme. O bom de assistir filme tem que assistir com volume lá em cima, né? Aí a galera pegava e botava o volume da série lá em cima e eu aqui no meio da reunião e rolando tiro, rolando filme de ação, rolando um monte de coisa aqui dentro na TV do lado da sala. Falei, galera, um dia, quando eu estiver trabalhando... Séries, celular, põe um fonezinho, me ajuda aí, que senão não rola, entendeu?
Acho que isso daí é um trabalho de formiguinha, viu, Bárbara? Porque, assim, no meu caso, como faz muito tempo que eu já trabalho assim, no começo era tenso. E chegava até a colocar papel na porta, assim, né? Em reunião. Aí a pessoa, meu pai aparecia assim, eu já fazia assim com a mão, para nem falar, porque eu estava falando e ele querendo que eu respondesse para ele, eu não podia, entendeu? Mas com o passar do tempo, a família acostumou. Mas é um trabalho de formiguinha, não é fácil, não.
É, e aí eu tenho um dos colegas de trabalho meu, que ele tem um neném, né? E ele, quando a pandemia começou, o nenenzinho já era mais pequenininho, ele ainda ficava no bercinho, né? E aí a gente já tá com um ano de pandemia. Então, esse nenenzinho já tem um ano e meio, quase 2 anos agora, né? E aí, o que que acontece? Não tem jeito, porque a criança, quando vê a mãe ou o pai interagindo, né, com o computador, falando e tal, eles ficam curiosos, eles não têm ainda a idade da maturidade para entender que aquilo é trabalho, né? E aí não tem jeito, ele tem que botar o molequinho assim no colo e o molequinho participa das reuniões, fica olhando todo mundo falar, fala, fica interagindo, dá os gritinhos dele. Mas não teve jeito, porque ele não tinha outra forma de cuidar do neném, senão dessa forma que a esposa dele não estava trabalhando de casa, né? Ela teve que trabalhar de outro local, porque ela tem uma outra profissão. E aí, não teve jeito. As creches não funcionando, escolas não funcionando. Então, muitas pessoas tiveram que trabalhar com os filhos aqui, né, no mesmo ambiente ou num ambiente separado, mas criança é aquela coisa, né? A criança, ela interrompe. Se ela tem até um pouco maior, às vezes dá para negociar, dá para conversar e tudo. Mas se ela é muito pequenininha, você não tem muito o que fazer. Então, a minha chefe também, ela é indiana, né? E ela, no início, assim, a filha dela estava muito brava, sabe? A filha dela puxava as coisas, a filha dela até quase batia nela, sabe? Dava uma dó, gente, ela ficava desesperada, porque ela não sabia como que ela ia lidar com a reunião e mais a criança ali no lado. Então, assim, realmente, as situações são bem complicadas, e para você contornar depois, a menina foi acostumando com aquele ambiente, foi acostumando que a mamãe estava ali, mas que ela, né, já foi começando a ter os brinquedinhos dela, a ver que ela podia interagir, mas que aí ela foi conversando e tal, porque a menina já tinha, era um pouco mais velha, acho que tinha 3, 4 anos, aí ela foi, né, conseguindo aos pouquinhos ajudando essa criança a se sentir que ela não estava abandonada quando a mãe estava na frente do computador, né, que é bem complicado também.
Agora, Bárbara, só antes de, não sei como é que está aí o nosso tempo, mas é bem rápido. Só para compartilhar também, tem essa questão, não é só nem da questão da família ou conhecido no ambiente da casa. Essa questão, não sei se vocês passaram por isso, mas eu já. A pessoa pergunta, e aí, como é que eu trabalho remoto? Tipo, perguntar numa conversa em família, independente da pandemia. Ah, não, você não tem hora para nada, né? Você faz o que você quiser, no horário que você quiser, entra e sai a hora que você quiser, não é assim?
Isso.
Aí você vira e fala, não, eu levanto a hora, ajeito as coisas, bato o ponto, fico lá até a hora do almoço, paro para almoçar, volto, e tem que ficar até a hora de sair. E se tiver algum percalço no meio do caminho, uma consulta ou qualquer coisa do gênero, você tem que avisar, levar comprovante, para mostrar para o seu chefe que você não estava em casa, mas está, que você está. Que você falou que estaria. A pessoa fala, ah, eu pensei que não quis. Meu sonho era trabalhar remoto. Porque você não tem obrigação. Eu, gente...
Mas o que deu na telha, né?
Não, é bem assim, né?
É. E as pessoas ficam com uma cara de, nossa, tem uma rotina. Você não entra e sai a hora que você quer. Né?
As coisas continuam, né? Só mudou o formato, mas...
É. Bom, pessoal, para finalizar aqui o nosso papo, que está muito gostoso, né? Eu acho que a gente pode depois convidar mais gente aí para fazer mais edições aí com o pessoal do Jornada Cast. Eu queria dizer que acaba não. A Lenita tá... Gente, você está aí ainda, Lenita? Menina!
Ah, agora que a gente está falando ainda.
É guerreira, ela e a Márcia estão ali participando conosco ali no chat.
Legal.
Escondida.
Eu queria que cada um deixasse... Ó, a Lenita vai entrar. Entra aí, Lenita. Tem problema, não. Participa com a gente, vai. Acho que não dá para entrar. Acho que tem limite de 6, né? Não sei se ela consegue entrar.
Acho que ela consegue entrar. Entrou, aí.
Minha. E aí, escutando vocês darem show.
Lenita, se você quiser compartilhar alguma coisa, aí logo depois da Lenita compartilhar, acho que cada um pode deixar o seu último recadinho e dar um tchau para o pessoal e a gente encerra, beleza? Pode falar aí, Lenita.
Eu quero agradecer, gente, o tanto que a gente aprende ouvindo, ficando quietinho aqui, só prestando atenção às experiências. Nossa, dei risada, roupa no varal. Ai, gente, que legal. E parabenizar todo mundo que participa dos livros, que dá sua contribuição. É muito legal esse trabalho colaborativo. Só parabenizar vocês.
Então, já vou dar o meu tchau. Bom, pessoal, se vocês quiserem saber mais histórias e algumas técnicas e alguns cases, vocês podem depois conferir lá no nosso livro. Vai ainda para a editora esse mês, tá? Com todas essas pessoas que estão aqui, muitas mais, que a gente só trouxe algumas, né? E bom, eu quero deixar o meu agradecimento para você que está aí escutando até o final. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem adicionar aí a Lenita, a gente, nós estamos à disposição, tá bom?
Gostaria também de agradecer pela oportunidade, né, de ter participado, de ter, poder compartilhar com o meu conhecimento e aprender, né, porque nesse processo a gente acaba aprendendo, eu diria que a gente aprende mais do que compartilha, né, e fica a dica para o pessoal aí, dar uma lidinha no nosso livro, que vale a pena, garanto que vai contribuir bastante para o dia a dia de todos. Até mais.
Queria muito, muito agradecer assim, o convite, poder participar aqui dessa troca de conhecimento, porque a Alessandra foi cirúrgica no comentário dela, é mais aprendizado mesmo, a gente está aprendendo junto, construindo junto isso aqui, e fica o convite, né, o livro aí tá saindo, o conteúdo tá bem bacana, mas é agradecimento, agradecer pelo convite e poder compartilhar um pouco o que está rolando aqui na região norte.
Eu queria agradecer também, eu acho que esse é um tipo de assunto que sempre vamos ter aprendizados novos aí, e até reforçando a questão que a Bárbara falou, o livro ele vai ajudar em uma série de coisas, mas o autoconhecimento ele vai ter de ser um aliado nesse aprendizado, que é um aprendizado contínuo. Aliás, o autoconhecimento não é só para jornada remota, o trabalho remoto, é para a vida, né? E o importante dentro do trabalho remoto é que esse autoconhecimento, que ele se reflita também na compreensão de que cada um é diferente. E a gente precisa de também, dentro da equipe, dentro desse trabalho junto, porque o retrabalho remoto é um trabalho também conjunto. Entender que cada um tem um perfil, uma necessidade, e se respeitar o espaço aí também, que as pessoas precisam de ter qualidade de vida. Trabalho remoto não é ficar remotamente o dia inteiro direto no computador. Inclusive, só comentando muito rápido, a questão da reunião, antigamente nas empresas, né, o pessoal normalmente tinha esse problema de espaço de reunião, porque a sala de reunião não tinha, né, e parece que isso se popularizou a reunião porque o espaço remoto seria quase que, né, permanente, e é perigoso demais isso, então cansa, tem problema, né, cognitivo nisso. Então, é pensar nisso e pensar na gente e em quem está ao redor da gente. Isso é importantíssimo para que as coisas fluam. É isso. E o livro, que aproveitem bastante aí, que tem muita coisa boa.
Queria agradecer também pela oportunidade de participar. Eu tenho vergonha, Lenita, estava assistindo vocês, eu também tenho muita vergonha de falar em público, eu não gosto muito, não. Prefiro escrever outras coisas, mas muito obrigada pela oportunidade. Que vocês curtam o livro, possam pegar o conhecimento, se apropriar do conhecimento, né? Que quem for ler o livro se aproprie desse conhecimento e saiba que a gente fez com muita dedicação, muito carinho, né? e que foi um aprendizado, eu acho que para todo mundo, eu acho que a gente aprendeu mais do que ensinou, né? Pelo menos é o meu sentimento, de um aprendizado muito grande. E muito obrigada por tudo, e é um prazer sempre estar com vocês.
Não parece que você tem problema para falar em público, tá? Você passa uma calma, uma
super
serenidade,
à vontade,
assim,
tava dominando,
entendeu?
O negócio, entendeu?
Ai, que bom.
Gente, o sentimento é de gratidão, gratidão mesmo, profundo, assim, quando a gente fala de transformação digital, trabalho remoto, antes de tecnologia vem as pessoas, né? Então, vem pessoas, vem valores, vem cultura, vem tudo isso, até que a gente usa a tecnologia como o meio e não o fim, né? Não é na tecnologia que a gente quer chegar. Então, eu tive o prazer, assim, eu já tenho uma grande parceria e amizade de trabalhar com o Clineo, isso já me deixa muito feliz. Mas hoje, além de ter essa gratidão dessa parceria, eu consegui me conectar com mulheres incríveis, inspiradoras, que antes de tudo, antes de falar sobre o que é remoto, sobre o que é digital, eu tive a honra, né, e o privilégio de me conectar com mulheres que são seres humanos, que trazem histórias, experiências, né, trazem jornadas diferentes e que estão construindo dentro dos seus, né, seus espaços digitais, enfim, impacto, né? Estão trazendo impacto através de resultados, dos seus trabalhos. Então, muito, muito obrigada por esse privilégio, por essa honra e oportunidade de estar me conectando com vocês, antes de tudo, seres humanos, e depois tecnologia, né?
E um agradecimento especial à Lenita e ao pessoal do Jornada Cast, que toda semana eles vêm com episódios novos, com o pessoal novo aqui falando. É um pessoal, assim, porreta, gente, vou falar essa palavra, porque eles são mesmo guerreiros, tá? Eles estão sempre trazendo um assunto novo, pessoas novas. Então, meu agradecimento especial aí para a Lenita, para a Márcia. Quem que é o time aí, Lenita? Fala todo o time, que eu nem sei quem são todas aí que participam.
Nossa, é muito grande. Se eu esquecer de alguém, me perdoem. Eu, a Márcia, a Léo, a Gláucia, e tem o Jailson com a arte, tem você, tem o Wagner, Muniz. Nossa, muita gente, muita gente. Eu vou parar de falar porque eu já esqueci de um monte, então eu não quero que ninguém fique bravo comigo.
Então tá. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, pessoal do Jornada Cast, da organização. E estamos aí para o que der e vier, né? Qualquer coisa é só falar com a gente, tá bom?
Isso aí, gente.
Até mais.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Super beijo. Boa noite.
Boa noite. Bom descanso.
Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e meetups. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.